Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia e pesquisadora na área de comunicação. Estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre mulheres, maternidade e mercado de trabalho. E para debater esse tema tão relevante, convidamos a psicóloga Amanda Freitas, psicóloga, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Unesp, Campus Bauru, e coordenadora de Gestão de Pessoas no Núcleo de Atenção Psicossocial, o NTAPS. Achou interessante? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, Amanda. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e espero contribuir um pouquinho com o que venho pesquisando e também de acordo com as minhas experiências de trabalho.
Amanda, falar de maternidade e mercado de trabalho é algo necessário e a gente precisa dar mais atenção a esse tema. Como você, enquanto psicóloga e pesquisadora da área de psicologia organizacional e do trabalho, vê atualmente essa questão?
Bom, parto da compreensão, né, de que o trabalho, ele pode ser fonte de satisfação e realização pessoal e coletiva, assim como possibilitador do desenvolvimento humano, seja nos níveis psíquicos, físicos, sociais, quando ele é exercido com sentido e com condições favoráveis a esses processos. O que acontece muitas vezes, né, ou não raras às vezes, é que para as mulheres esse desafio é um tanto maior e é atravessado por uma série de estereótipos de gênero ou mesmo aquilo que a gente conhece como divisão sexual do trabalho. Essa divisão sexual do trabalho não é de hoje, né? Então, em que as mulheres é relegado o trabalho principalmente reprodutivo, voltado para o cuidado e muitas vezes é desvalorizado e não remunerado, por exemplo. Então, o cuidado com a maternidade ou a necessidade muitas vezes posta ou imposta, né, para as mulheres de serem mães, é como se ela entrasse num paradoxo. Eu preciso ser mãe porque socialmente, se você não tiver o desejo, se você não quiser ser mãe, é como se houvesse um problema, né? Afinal de contas, é como se socialmente a gente acreditasse que temos um instinto materno e, portanto, todas as mulheres têm o desejo de ser mãe. Mas, por outro lado, isso não é reconhecido como um trabalho. Não é reconhecido como uma atividade, né, que dispende aí de uma série de energia, né, de aspectos financeiros, de tempo, principalmente, e muitas vezes as mulheres se veem nesse dilema, né, da escolha entre maternidade e a carreira profissional. Os estudos apontam bastante para isso.
E você acredita, Amanda, que as empresas elas vêm adotando práticas mais inclusivas para mulheres que são mães? Como é que você percebe isso?
Olha, parto principalmente da minha experiência no interior de São Paulo, né? E mesmo falando do interior de São Paulo, não posso falar de todas as empresas do interior de São Paulo. Então, parto da minha experiência, passei por 3, 4 empresas, entre consultoria de recursos humanos e atuando na coordenação mesmo de gestão de pessoas, né? O que eu percebo é que nós, profissionais dessa área, é que acabamos trazendo esse tema para os debates dentro das empresas, esses profissionais que estão comprometidos eticamente, né, com esses aspectos da diversidade e inclusão, por exemplo, né? O que acontece é que nem sempre isso é o tema mais relevante, o tema mais importante. As empresas muitas vezes veem isso como um detalhe que a gente pode ver depois, que isso não interfere economicamente, financeiramente para as empresas. Então, essa preocupação, muitas vezes, surge, mas ela nem sempre surge como algo que é totalmente relevante quanto à lucratividade, quanto à produtividade. Então, muitas vezes somos nós, profissionais de gestão de pessoas, que levantamos essa bandeira para trazer mais práticas inclusivas, né? Por exemplo, a licença paternidade, né, estendida para 6 meses, como é para as mulheres, né, de 4 a 6 meses. Então, algumas empresas, poucas, não dentro da minha realidade, eu já vejo tentando, né, essa extensão de tempo, nesse caso, de uma prática inclusiva. Outras práticas, né, têm a ver, por exemplo, com os processos de promoção de pessoas, né, para cargos de liderança. Liderança, por exemplo. Então, vejo que algumas empresas têm trabalhado com as políticas afirmativas institucionais, né? Não só no sentido mais amplo, mas no sentido mesmo dessas práticas dentro da organização. Então, tudo isso precisa ser muito transparente, muito claro. Nem sempre as empresas priorizam isso, infelizmente.
Talvez também isso aconteça, Amanda, porque a gente tem mais homens em cargos de liderança, né?
Uhum.
Então, por termos mais homens, talvez isso não seja uma preocupação para eles, essa questão das mulheres, da questão da maternidade, de como isso pode ser, né, trazido para as empresas. Então, acho que esse também é um fator que pode interferir aí.
Exatamente.
Do que você falou.
Inclusive, na minha pesquisa recente, né, nós ainda não publicamos esses resultados, mas a literatura tem apontado para um termo, né, conhecido como masculinismo. Esse masculinismo, ele tem a ver, né, com essa construção sócio-histórica de que o trabalho, ou as relações organizacionais, o espaço organizacional, ele foi criado por homens e para homens. Portanto, essas preocupações voltadas para questões mais, entre muitas aspas, femininas, né, não fazem parte das pautas ou não estão ali representadas, né, nas altas lideranças.
Com certeza.
Então, faz muito sentido isso que você está apontando.
Com certeza, né? E para você, de que modo os estereótipos de gênero se destacam nas relações entre homens e mulheres com relação aos filhos, né? A gente pode afirmar que houve algum ganho significativo em mudanças reais nessas relações com o passar do tempo?
Bom, a gente não pode dizer, né, que hoje o mundo é exatamente como era no século XVIII, no século XIX, é óbvio que muita coisa mudou. Como sou dessa geração, né, como sou do final do século passado, talvez possa dizer que percebo, pessoalmente falando, que existem casais, existem pessoas pensando diferente, pessoas não acreditando, por exemplo, que o cuidado com os filhos é inerente às mulheres e que dá para ter uma divisão um pouco mais equitativa de tarefas, de responsabilidades dentro e fora das casas, né, das famílias. Apesar disso, eu ainda vejo um movimento muito nesse sentido de essencializar o que é feminino e o que é masculino. E é nesse sentido que surgem esses estereótipos de gênero, muito calcionados na ideia da desigualdade de gênero, né, daquela ideia de divisão sexual do trabalho, que as mulheres são as que ficam em casa e os homens são os que estão nos espaços econômicos e políticos. Então, hoje, apesar de as mulheres estarem mais nos espaços de trabalho, inclusive elas são a maioria em termos de força de trabalho. De acordo com o IBGE, as mulheres ocupam 54-55% dos postos de trabalho hoje, né, no Brasil, de acordo com o IBGE. Então, por que essas mulheres também não estão, né, representando, puxando aquele gancho da liderança feminina que a gente estava falando anteriormente? Mas para além disso, o que a gente tem, e de acordo até com o próprio IBGE, as mulheres se ocupam mais das questões das tarefas domésticas e do cuidado com os filhos, o dobro dos homens em termos de carga horária. Então, semanalmente, é possível que as mulheres exerçam, né, de acordo com esses dados que o IBGE levantou, 21 horas, né, relacionadas ou dedicadas a esse trabalho doméstico e de cuidado com os filhos, enquanto que os homens, 11 horas. Então, a gente percebe, e ao mesmo tempo, essas mulheres estão também trabalhando, seja de maneira formal ou de maneira informal, elas também estão trabalhando. Então, a gente vê algumas discrepâncias, especialmente no que diz respeito ao processo de sobrecarga e adoecimento físico, psíquico, social das mulheres.
E é importante a gente também lembrar, tem até um termo que é utilizado muito no momento, que é a economia do cuidado, né? Essa questão relacionada aos trabalhos domésticos também, né? As tarefas domésticas, e como isso também deve ser pensado como um trabalho, né? Porque às vezes as pessoas, a pessoa não trabalha, mas ali é também um tipo de trabalho, né? Ela está exercendo uma atividade, ainda que na sua casa, né? E como isso precisa ser pensado de uma forma mais equilibrada na divisão das tarefas mesmo, né? Principalmente entre casais heterossexuais, homens e mulheres, né? E como isso não acontece. E como você acabou de falar, elas vêm de uma jornada de trabalho, muitas vezes exaustiva, já de fora de casa, né? Trabalham fora. Quando chegam em casa, elas têm um terceiro turno, né? Que é cuidar da casa. E aí também para quem tem filho, aí já tem uma outra, né? Mais uma atividade, mais outra coisa para fazer. Então, é preciso também pensar um pouco sobre essa divisão. Como isso deve ser pensado de modo mais igualitário, né? Em relação às divisões das tarefas e de como esses homens podem... participar mais desse processo, né, Amanda?
Exatamente. E não só ajudar, né? Que é um termo que a gente escuta muito. Ah, mas o meu companheiro me ajuda. Não, ele não tem que ajudar, né? Ele precisa
dividir.
Exatamente. Fazer o papel de pai, fazer o papel de pessoa que ocupa esse espaço, que também come, que também suja, né? Que isso. Também compartilha ali desse...
Que também fez o filho.
Exatamente. É. Mas aí, só para finalizar essa questão do estereótipo, né? Tem muita relação com isso, o que a gente espera do homem e o que a gente espera da mulher. E quando a gente fala de relações heterossexuais, parece que isso fica mais explícito, mas na clínica eu também tenho percebido, assim, casais homoafetivos que também são atravessados por esses estereótipos. Sabe essa coisa do... que é totalmente preconceituosa, né? Mas, num casal lésbico, quem é a mais feminina e quem é a mais masculina? Os próprios casais reproduzem esses estereótipos.
Sim.
Porque a gente tem essa ideia já muito difundida de que o feminino é mais passivo, entre muitas aspas, de que o feminino está relacionado ao cuidado, à delicadeza, à empatia, enquanto o masculino está relacionado à agressividade, à firmeza, né, à objetividade, quando na realidade esses aspectos que a gente atribui são construções sociais que não fazem sentido em relação ao sexo. Por exemplo, não é pelo fato de ser homem e se identificar com o gênero masculino, é que necessariamente você é firme, direto, autoritário, chato, grosseiro. Não faz sentido, né? Então, essas atividades relacionadas ao cuidado são muitas vezes vistas como algo inerente a essa coisa do feminino essencialista, né? Que a gente acredita. E tá na hora da gente desconstruir isso, né?
Com certeza. E para finalizar nossa conversa, recentemente uma lei promulgada, né? Foi promulgada essa lei para que houvesse uma equidade salarial nas organizações entre homens e mulheres, né? Como é que você percebe isso? A gente precisa ter uma lei para que isso aconteça, né? E as empresas, elas se posicionam de que maneira, né? Nesse momento em que agora a gente tem uma lei, mas há muito tempo as mulheres estão batalhando por isso, né? Para que haja essa equidade salarial, e não só salarial, né? Mas para que haja esse respeito, haja esse reconhecimento do trabalho da mulher, assim como os homens são reconhecidos nas organizações.
As políticas públicas são essenciais para que a gente tenha, por exemplo, né, um avanço relacionado a essas práticas sociais ou a essa forma como nós conduzimos alguns processos que envolvem a sociedade como um todo. O que eu vejo é que, assim, a nossa Constituição, lá de 88, já previa isso, né, que houvesse a igualdade de salários, por exemplo, ou de tratamento entre homens e mulheres. Já havia isso, mas talvez faltasse uma legislação específica, né, que fiscalizasse. Acho que a gente precisa focar um pouquinho mais nesse aspecto em específico, porque, por exemplo, a legislação relacionada às pessoas com deficiência, né? Hoje, a gente sabe que as empresas precisam seguir essa normativa, mesmo que elas não queiram e que não gostem, né? Mesmo que isso, muitas vezes, eu já presenciei isso, né? Seja algo visto pela empresa como algo imposto, como algo que não faz muito sentido. Talvez, para as mulheres e para outros públicos minoritários, isso também precisa ser, de uma certa forma, um tanto imposto em alguns, nesses contextos de trabalho, né, para que, ao longo do tempo e com mais práticas, especialmente educativas no sentido cultural, né, de modificação desse pensamento por trás, né, desses estereótipos, desses preconceitos de gênero, muito no sentido mesmo de há uma lei, precisa ser seguido, nós precisamos seguir de acordo com o que está sendo proposto ali, né? Exatamente porque socialmente passamos a entender que não faz sentido não ter equidade entre homens e mulheres nos espaços de trabalho, mas não é só a imposição e a fiscalização, a gente precisa ter mais práticas educativas mesmo dentro dos espaços de trabalho, dentro e fora, para que a gente possa desconstruir esses estereótipos, desconstruir esses preconceitos e colocar também, né, pensar em práticas culturais mais educativas, colaborativas, respeitosas, né, de forma que a gente consiga conviver melhor nesses espaços e, obviamente, respeitar a todos, todas e todes.
Amanda, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Olha, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail institucional, o Instagram também, o Instagram é pessoal, mas não tem problema, tenho recebido algumas mensagens profissionais por lá também, e geralmente eu faço algumas postagens ou compartilho algumas ideias relacionadas a esse tema, né, que me é muito caro, muito importante e que tem feito parte aí da minha formação desde a graduação, passando pela pós-graduação também. Então, o meu Instagram é @amanda.p.freitas, o meu e-mail institucional é amanda.p.freitas@unesp.br.
O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Samara Barbosa. Muito obrigada e até a próxima! Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!